You're listening to ProCast. Yeah.
Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. With each breath, you become more relaxed. Imagine a brilliant white light above you. Focus in on this light as it flows through your body. Allow yourself to drift off as you fall deeper and deeper into a more relaxed state of mind. Now, as I count back from 10 to 1, you will feel more peaceful and calm. 10, 9, 8, 7, 6. You will enter a safe place where nothing can harm you. 5, 4, 3, 2. If at any time you need to come back, all you must do is open your eyes. 1.
Safe in the light that surrounds me.
Saudações, Progger! Sejam bem-vindos a mais um podcast Saudação Semanal do Rock Progressivo. Meu nome é Ramsés e eu estou resfriadaço. Caralho.
tá difícil, hein? Aqui é o Royo e tudo começa aonde termina.
Muito bem. Então vamos dar início ao lado B do nosso vinil, Royo.
Sobre Dream Theater.
Exatamente. Vamos conversar agora da época de Metrópolis até hoje.
Dando continuidade, né? Até onde a gente parou nessa. Aqui atrasado, no caso.
Exatamente. A gente vai continuar falando um pouco da história, colocar um pouco das músicas e dar muita opinião nada a ver aí.
É, vamos ver o que vai dar. Já deu. Tá dando polêmica o último episódio.
Tá dando polêmica. Então, sem mais demora, vamos para a nossa dica de música.
Life on the screen. Hello, Victoria.
Muito bem, senhor Ramsés, vamos para a leitura do feedback da semana.
Vamos lá, Roy. Essa semana que teve muitos comentários, até no fórum oficial do Dream Theater sobre o podcast, foi um episódio que rendeu aí bastante correção, bastante facadinha e bastante elogios também. A gente agradece os comentários, agradece as críticas e continue comentando e continue ouvindo e vamos fazer mais comentários ainda. No lado B desse podcast, certo, Royo? Vamos lá, leia a mensagem muito importante que nós recebemos entre todas aí, que veio lá do Orkut.
O ouvinte Marcel, da comunidade do Dream Theater Brasil, mandou uma série de correções. Ele disse que eles não conheceram o Portnoy fazendo audições, como a gente disse no episódio. Ele também disse que não foi um show do Rush, que eles eram o nome de Magis, né, para a primeira fase do projeto.
Ah, mas isso eu tinha falado lá mesmo no programa, sabe que eu duvido disso, né? Como é que o pessoal tá na fila de um show e do nada sai o nome de uma banda assim, né? É, com certeza, eu tinha certeza que não, certeza, isso aí é nome planejado. Certeza que no caderno de faculdade dos caras tava lá tudo, um monte de rascunho, um monte de combinação de nome, saca? Você começa primeiro com as iniciais de cada nome, de cada integrante e vai indo assim até achar um nome melhor. É, tinha certeza que não era, tinha certeza.
Você tem uma coisa também, ele mandou uma série de correções, mas não mandou a informação certa. Seria bom, né? Se ele souber, por favor, Marcel, envie pra gente qual é a informação certa pra gente poder falar aqui. Agora, toma essa, senhor Ramsés. Vamos ter agora a nossa primeira promoção no Procast.
Ah, meu Deus, como assim? O Procast tá crescendo, Royo, como assim?
Nossa amiga Jamile, né, da banda Sub Rosa, que a gente indicou nesse episódio, que vocês vão ouvir agora. Ela disponibilizou pra gente 10 álbuns da banda Sub Rosa, pra gente distribuir, né, ou sortear entre os ouvintes do ProCast. Então a gente resolveu dividir a promoção em duas partes. 5 álbuns a gente vai dar pros nossos ouvintes que comentarem no blog, e os outros 5 para seguidores nossos no Twitter. Então, se você tem o Twitter, vai lá e
siga. Lembrando que
via blog, como vai funcionar? Todo mundo vai ter o post aí sobre a promoção. E aí, todos que comentarem, deixa o nome, de onde é, e sugere pra gente uma banda brasileira. Pode ser alguma que você conheça, de algum amigo seu. É só sugerir que você automaticamente já tá concorrendo a um CD do Sub Rosa, totalmente grátis. A gente vai enviar para vocês. Depois a gente entra em contato para passar o endereço certinho.
É bom lembrar também que tem que pôr o e-mail, né? Senão a gente não consegue contato com o pessoal. Então, deixem seu e-mail lá e a gente entra em contato com os ganhadores assim que o sorteio sair. E também lembrando que a promoção do Twitter não vai acontecer ao mesmo tempo que a do blog. A do blog vai até o próximo dia 25, 24, que é pra gente poder gravar os ganhadores e divulgar no podcast. E em seguida, na sexta-feira, data da publicação do próximo podcast, já começa a promoção via Twitter. Então, pessoal que não tem a gente no Twitter, não tem conta no Twitter, façam a conta, sigam a gente, @procastbr, e concorra por lá mais CDs do Sub Rosa. Certo? Então, se você não ganhou no blog, você pode ganhar no Twitter. E se você não ganhou no blog nem no Twitter, bom, aí você é um puta azarado. Mas não deixem de seguir e não deixem de participar dessa promoção. Vale a pena. Vai ter fotos no post da promoção. Vocês vão ver lá como o CD é bem acabado, bem legal. Então não deixem de participar. Certo?
Só pra finalizar, começou a Copa do Mundo, certo?
Brasil,
temos alguma colocação
a
fazer sobre isso?
O Brasil vai ganhar e todo mundo vai respeitar o Dunga depois dessa seleção que vai levar o Hexa.
A única coisa que eu tenho que falar aqui é que o Galvão Bueno tá chato pra caralho. Nunca foi tão chato em nenhuma Copa do Mundo. Ele tá insuportável assim, um jogo com ele narrando. Eu tinha que falar isso. O cara, ele tá filha da puta muito chato.
Agora, se ele tá chato, ele não nem se compara quanto às vuvuzelas da Copa do Mundo. E eu quero ter uma vuvuzela, que é muito, muito legal, é uma zona, irrita pra cacete. Mas Copa do Mundo é isso, Copa do Mundo é barulho. E Hexa Brasil, todo mundo torcendo. E ao som das vuvuzelas ao fundo, vamos para a nossa dica de música, Rulio.
Muito bem, então vamos começar as nossas dicas de música. Eu vou começar, como sempre, dando uma indicação de uma banda brasileira. Banda brasileira que enviou material pra gente, então se você tem um material aí, um CD, uma demo, mande para a gente pelo e-mail podcastbr@gmail.com ou manda um scrap no nosso Orkut, manda um reply no Twitter, enfim, entre em contato com a gente. A banda, Royo, veio lá de Betim, Minas Gerais.
Grande Minas Gerais.
Grande Minas Gerais. Uma banda de rock progressivo mineira, rapaz.
É muito interessante o som dessa banda.
Muito legal o som, gostei demais. Bem diferente do Deventer, que foi nossa primeira indicação há algum tempo atrás. Né? E eu vou indicar uma música que eu gostei muito deles, que é, eu nem sei falar disso aqui, mas é a segunda música do CD, se chama Igneous Vortex Dancer.
Lembrando, né, que o CD deles foi lançado em 2009, que é o The Jigsaw, e eles tiveram um apoio assim da própria prefeitura. Foi inclusive uma lei municipal que tem lá em Betim, que é de incentivo à cultura, né? Isso é muito legal, cara, no estado.
Só a prefeitura patrocinando bandas progressivas no Brasil. Isso é muito interessante.
Uma coisa que a gente tem que falar também que é a banda, né, não é só em a música, assim. As performances ao vivo dela envolvem teatro, envolvem uma série de apresentações que vão além da música. Tem muito do visual também.
Exatamente. Se você quiser ver mais desse trabalho, ver o visual, baixar as músicas que também está disponível no site, é só entrar no site oficial, certo?
Certinho. www.subrosa.com.br.
Maravilha.
Vamos agradecer, né? Especialmente pra Jamile, que entrou em contato com a gente.
Exatamente.
Muita gente
nossa
boa.
Amiga.
Ó, tá, continuamos. Ela pediu pra gente só passar uma formação atual da banda, que são 7 pessoas.
Caramba, 7 pessoas.
Vamos lá. Bárbara Laranjeira na bateria, uma garota na bateria.
Olha só.
Reinaldo Penido, que é o líder da banda, é o mentor mesmo. O Reinaldo é o baixista.
Lógico, sempre o baixista lá da banda.
O Aldo Arte, que cuida dos sintetizadores. Thiago Macedo, guitarrista. Daniel Laranjeira, toca violino, olha só.
Caramba, violino.
Gleidson Frederich, eu acho que é assim o nome dele, é um vocalista, e a Márcia Cristina, que é outra vocalista.
Muito bom. Então, essa música, a gente indicou, tem um pouco de tudo da composição deles. Entrem no site, acompanhem e escutem logo em seguida, certo?
Certinho. E a minha indicação, uma banda internacional, como sempre, uma banda já famosa, tem gente que não considera prog, mas pra mim é prog, então é isso que importa, que é o Evergrey, e a gente vai tocar aí a música Recreation Day, que acho que é o álbum mais legal deles, que é... É a faixa de título desse álbum.
Maravilha. Então, sem mais demoras, ouçam Recreation Day e Igneous Vortex Dancer agora.
Every morning, yes, in every way, the beginning of a recreation.
então, sem mais demoras, a gente vai ao que interessa, que é a continuação da história da Dream Theater, certo?
Isso aí. A partir do ponto que a gente parou no outro episódio, vamos começar agora a história sobre o que é considerado uma masterpiece por uma grande parte dos fãs, que é o Metrópolis.
Então, vamos só lembrar que a gente parou em 1998,
isso,
no lançamento do Falling to Infinity, o álbum que quase separou a banda, e que tinha uma formação estável já há alguns discos, mas que ainda não era a formação que...
Não era a que o Portnoy queria, exato, essa é a verdade.
Exatamente, não era a formação que o Portnoy queria. Então, pra gente começar a falar do Metrópolis, que é um puta álbum, né? A gente tem que falar primeiro do que aconteceu com a formação, né? Então, a gente tem que dizer que antes do lançamento do Metrópolis, o Portnoy tinha fundado o Liquid Tension Experiment, que era formado por ele, o Petrucci, o Jordan Rudess no teclado, até que enfim ele se juntou de novo, né?
Ele deve ter implorado muito pro Jordan Rudess.
E o Tony Levine, ex-King Crimson, que a gente já comentou aqui também.
Na verdade foi um pedido da gravadora, né, pra eles montarem esse super grupo de progressivo.
Ah, é.
Eles foram e gravaram o CD, mas foi por pedido da gravadora mesmo.
Legal. Então, quando eles começaram a entrar em estúdio pra gravar o primeiro álbum, o Portnoy sentiu que tinha, que o Jordan Rudess era o cara, né?
Ele insistiu mais um pouco.
E ele se juntou com o Petrucci e falou: vamos implorar pra esse careca tocar pra gente. Começaram a implorar, até que o Jordan Rudess aceitou o convite e resolveu tocar teclado com o pessoal do Dentinho.
Como membro efetivo mesmo.
Exatamente. E, no mesmo momento, o Portnoy já pegou o celular, falou: Shmiria, você que está em Los Angeles, a muitos mil quilômetros da gente, só te ligar pra te falar uma parada, você tá demitido.
E segundo ele, né, ia ser meio mancado mandar o cara vir lá de Los Angeles até Nova York pra demitir o cara.
Cara, chega aí, tem uma coisa muito importante pra te falar.
É.
Chega no aeroporto, todo mundo com plaquinha, com nome de pessoas, e Portnoy aí com a plaquinha, você está demitido na frente do aeroporto.
Contrato, assim, rescisão de contrato.
Exatamente. Então, antes deles entrarem em estúdio pra gravar Metrópolis, a formação era o que ficou oficialmente até hoje, que é o Jordan Rudess ocupando o teclado, os donos da banda, os John John, o Portnoy e o Labrie no vocal, arrebentando tudo.
Que essa formação também, né, pelo amor de Deus, cara, é praticamente um Dream Team mesmo.
É Dream Team, cara. Dream Team era um Dream Team de música, cara. É inacreditável. Então, esse... juntaram novamente no estúdio e começaram a gravar aquela que seria a masterpiece, como você falou.
Isso aí. Também o nível de complexidade que eles conseguiram explorar nesse álbum, tanto liricamente quanto musicalmente, é incrível.
Com certeza, cara. Cities from a Memory, Metrópolis Parte 2.
Parte 2.
É a continuação da música Metrópolis Parte 1, The Dream Works. Depois que o Falling to Infinity foi um fracasso de vendas, como a gente comentou no episódio, a gravadora descobriu quem tinha que tocar a carreira do Dream Theater, era eles próprios.
É, ainda bem.
Então deram um passe livre pra eles fazerem o que eles quiserem.
Não tanto, eles não puderam lançar duplo como eles queriam. Teve que ser um álbum só.
Então, com essa liberdade, eles resolveram continuar a história que começou lá no Major League Words com uma música. Começou com uma música e no final terminou como um álbum inteiro.
Na verdade é uma continuação, mas não fica muito claro, assim, porque que aquela parte 1 cóliga, como qual o link, assim, que conecta com a parte 2.
Exatamente. Muitas partes da história do álbum, elas são meio esquisitas até hoje, assim. Não tem uma ligação clara. Embora afirmem, né, e você lembra a história do conceito, você até consegue identificar, mas você não consegue apontar na música com o que foi, né, definido.
Exatamente.
O que aconteceu. O Dream Theater, quando ele começou a compor o Metrópolis Parte 2, eles resolveram se isolar dos fãs. A gente já disse que os fãs tinham uma grande participação na carreira da banda mesmo, nos próximos passos que ela sempre tomava, e eles acabaram realmente se isolando para que eles pudessem compor com o jeito que eles queriam, do jeito que eles achavam melhor, sem o palpite de ninguém, inclusive os fãs chatos.
Mas a gente não queria falar isso.
Com certeza. Então, mesmo que o álbum tenha vazado pouco tempo antes do lançamento, foi uma coisa que eles não tinham previsto, o Metrópolis é um álbum fechado, uma história excepcional. É impressionante como eles conseguem colocar numa música uma história daquela, assim. O conceito do álbum inteiro é, cara, é de arrepiar.
Mas você sabe o que eu penso sobre esse personagem, né? Mas tudo bem.
Pois é, eu acho que a personagem aqui é esquisita.
A personagem. Vamos falar umas verdades sobre esses personagens depois.
A história, resumidamente, ela é uma história de Amor, tragédia, assassinato.
Isso aí é o que dizem.
É quase um episódio de seriado, um cold case.
É, praticamente um cold case.
É, conta a história de uma pessoa, o Nicolas, que acaba tendo vários sonhos com uma garota e ele vai numa sessão de...
Psicanálise,
que ele é induzido a um transe lá, pra, né, viver as coisas do passado, de outra vida.
Né? Ele queria descobrir quem era a pessoa, né? A pessoa, daí o psicanalista induziu ele nessa hipnose pra ele tentar descobrir no inconsciente dele quem era.
Exatamente. As músicas, faixa a faixa, vão passando por essa história. Né? Cada faixa, o personagem principal consegue desvendar um pouco mais da história, consegue descobrir, abrir a mente, e até o final, que tem um plot.
Plot twist
na história toda, e o álbum acaba meio na escuridão.
É, não fica claro o que realmente acontece no final.
Exatamente. É, o esclarecimento de toda essa história sai no DVD, foi lançado depois, explicando um pouco mais do fim do álbum e contando, dando a entender o que poderia ter acontecido no final. É uma daquelas histórias que você lê e guarda pra você pensar, discutir mil teorias.
É, nada mais progressivo que isso.
Não, nada mais progressivo que isso. É o ápice da fase progressiva, com certeza.
Com certeza.
E essa fase da banda é uma fase bem progressiva. Até o Tavaro é quando eles experimentaram no último os conceitos, né? E os plots e as mensagens escondidas. Eles fizeram muito disso, né? Largaram um pouco da imagem de uma banda normal e caíram, experimentaram mais, né?
Não se resumia só a música, isso que é importante deixar claro.
Exatamente.
Mas o legal é que nessa fase, até o Octavário, por mais que eles estavam explorando novos caminhos, mas a banda estava ficando cada vez mais próxima do metal mesmo. Eles estavam mais progressivos e mais metal, que no começo era meio indefinido, assim, o que eles faziam.
É, verdade, isso é verdade. Eles estavam ainda experimentando, né? Não sei, eles misturavam um álbum muito metal e um outro álbum super progressivo. Enfim, foram indo assim. Vocês aí que acompanham o blog já devem ter visto o artigo sobre o Metrópolis, né? Contando a história com mais detalhes, descrevendo melhor esses personagens. Realmente vale a pena, entrem lá, leiam, é muito legal, abre a sua cabeça pra ouvir o álbum de uma outra maneira.
Exatamente.
O álbum, falando no lado músico da coisa.
Musical da coisa.
No lado musical da coisa. Ele foi bem aceito, vendeu muito.
Também,
era uma peça genuinamente rara.
É muito além da música, né? Isso que é legal, acho que isso te atraiu um pouco. E era o primeiro álbum conceitual do Dream Theater, né? Isso foi um grande marketing.
Com certeza. Ele, como sempre, sai em turnê, lança o álbum ao vivo, lança o DVD, a mesma história de sempre.
Exato, nada mais Iron Maiden.
E o álbum, ele gerou um DVD, que é a história mais conhecida e mais bizarra de todas.
Cara, é muita coincidência.
Muita coincidência. Foi a partir desse álbum que eu percebi que eles realmente eram uma banda azarada. Eles são talentosos, mas a sorte está contra eles sempre.
Tipo, não chega um King Crimson assim, mas eles são azarados.
São muito azarados, cara. Acontece que o DVD ao vivo, intitulado Live Series from New York, tinha uma capa toda diferente. Era toda diferente das outras capas que acompanhavam a carreira.
Isso, não, era um pouco baseado na capa do próprio CD, do Series from a Memory, só que ele tinha uma alteração, né, que ele colocou lá o próprio coração, que já era o símbolo da banda, representando a própria Nova York. E nesse desenho, tinha umas torres gêmeas pegando fogo. Só que, aí que vem o lado sinistro da coisa. O lançamento desse CD, com as torres pegando fogo, tava marcado pro dia 11 de setembro, cara, de 2001.
Olha só. Quando o álbum chegou nas lojas, o álbum chegou nas lojas um pouco antes deles, divulgarem, fazerem a coletiva de imprensa e tudo mais.
É, geralmente chega, tipo, alguns dias antes pra vender, né? Pra não vazar. Uhum. Só que, aconteceu, sei lá, 9 horas da manhã, tava chocando o avião com a torre.
Os próprios membros da banda, se não me engano, é o próprio Portnoy ou o Labrie que fala. Eles foram em loja, falaram: ô, senhor, cidadão, deixa eu pegar os meus CDs aqui. Porque óbvio que eles não iam vender um disco assim.
Não tinha como. Cara, você imagina, né? Tipo, torre pegando fogo, torre desabando, e os caras indo em loja pegar CD, cara.
Olha os caras aí, né? Culpa deles.
Aquela multidão correndo da poeira, os caras indo em direção à poeira pra pegar o CD.
Quem comprou esse CD, teve gente que comprou. Primeiro que se for vender, vale uma fortuna.
Cara,
é um souvenir único.
Porra.
Né? E realmente foi uma tiragem mínima de pessoas conseguiram comprar. Foi uma quantidade mínima de pessoas conseguiram comprar. Porque logo em seguida, a banda, a gravadora e todo mundo que era ligado a eles diretamente ou indiretamente caçaram e fizeram o recall em todos os CDs.
Trocaram tudo, cara.
por uma nova capa e plantei as torres e tal. Uhum. E aí foi a bizarrice da carreira dele. Tazar, né?
Cacarda, né?
Um álbum bom, vai acontecer justamente isso. A turnê, ela acabou em 2001, foi quando foi o lançamento do álbum, foi bem nessa época, bem em 2001. E a mesma máquina de composição ainda rolar, que eles fizeram a turnê, divulgaram o álbum, estúdio de novo, 2002, foi...
Então, depois da turnê, que terminou a turnê do Metrópolis, eles começaram a entrar em estúdio, eles perceberam que as músicas que eles estavam compondo estavam ficando muito grandes, estavam chegando. Por mais progressivo que o Metrópolis fosse, nesse próximo álbum que viria a ser, né, próximo álbum, estava muito mais progressivo, eles estavam cada vez mais técnicos ainda. Daí eles foram lá na East West Records, que era a gravadora deles, e foram pedir de novo pro álbum deles ser duplo. Daí dessa vez, como eles viram o sucesso que o Metrópolis tinha feito, eles deixaram fazer o álbum
até
duplo.
Enfim, né?
Até que enfim, né? Quatro anos depois. E isso acabou gerando que foi o Six Degrees of Inner Turbulence, que é o primeiro, na verdade, é o único álbum duplo de estúdio da banda, né? E, cara, é uma estupidez, assim, é dois pés na porta. O álbum é duplo e tem 6 músicas.
Nossa Senhora.
A faixa título, ela tem 42 minutos, que é a maior faixa já composta do Dream Theater, né? Se você contar, lógico, ao vivo, aquelas performances ao vivo. Mas já gravado, é a maior faixa, 42
minutos,
cara.
42 minutos direto.
Com babaca de 42 minutos. Sendo que as outras músicas, que eram as outras 5, elas variam entre 7 e 13 minutos. É uma coisa muito assim, sabe? Várias nuances, assim, várias mudanças em andamento. Talvez seja o mais progressivo dele, eu acho.
Aonde tá a parte pop de estudo, né? Cadê o Rick Martin aí,
cadê,
né?
Cadê? Desmond Child é meu rabo. E vale citar também que esse Six Degrees of Inner Turbulence é a primeira faixa título que eles comporam de um álbum, se você não contar o Change of Seasons como um álbum, lógico.
Ah, é verdade.
Porque todos os outros eles baseiam em um trecho que tem alguma música que eles mais gostaram, como foi depois, né? Eles definem o título do álbum através de um trecho.
Eu nunca tinha percebido isso aí, né?
Isso é só lendo pra você
ficar.
E por mais que esse álbum seja o mais progressivo, o Dream Theater começa a perceber a resposta dos fãs com relação às performances ao vivo, que os fãs eles agitavam bem mais nas músicas mais pesadas. Então eles foram gradativamente deixando mais pesado o som, que isso vai refletir no próximo lançamento dele.
Eles tinham, não sei se nessa época eles já tinham, mas nas performances ao vivo era costume, de vez em quando, antes da banda entrar no palco, rolar um letreiro no palco falando a Night of, uma noite, que é um costume americano, quando você vai assistir um espetáculo muito grande, você vai assistir alguma coisa com muitas partes, coisas desse gênero, eles costumam dar essa classificação. Você vai assistir uma noite de alguma coisa.
Uhum.
Então, quando tinha a Night Off, ou With the Theater, era um show de mais ou menos 3 horas, 4 horas, que era pra loucura.
Cara,
os caras tocavam
exagero,
tudo e muito mais.
Pelo amor de Deus.
Porque era o normal deles, os shows terem 2 horas e meia de duração, e os maiores ser 3 e meia, 4 horas de duração, e até meio sem pausa, as pausas de 15 minutos. Se tivesse 5 minutos, era quase suicida, né? O cara ficava falando quase suicida.
Também, quando você compõe músicas que, sei lá, as menores têm 10 minutos, cara, não dá pra
não
você tocar.
Como você tocar menos de uma hora.
Você vai tocar uma hora de show, vai tocar 5 músicas. O PF agora, ao vivo. Não tem como.
Com certeza. O Six Degrees, ele teve uma boa aceitação, foi parar no primeiro lugar da Billboard, da internet, já estreou em 46º, já eram classificações boas para um álbum de lançamento, banda antiga, né? A estrada, né?
Ainda mais que era um álbum duplo de uma banda progressiva, tipo que era no ano 2001, tava em alta o New Metal, né? Um álbum duplo com uma música de 42 minutos, vender tudo isso é bastante coisa.
É verdade.
Vamos só falar umas curiosidades sobre o Six Degrees. No Six Degrees que o Portnoy inicia aquela saga dele sobre as músicas sobre alcoolismo, tá?
Aquele projeto que a gente comentou no episódio.
Isso, que ele inicia nesse álbum com a música The Glass Prison, que representa os 3 primeiros passos naqueles 12 passos do alcoolismo.
Ah,
tá? Ele faz cada um, tem alguns passos. E o que a gente tem que citar aqui, The Glass Prison, que abre o CD, ele começa com o ruído que ele toca no final de Metrópolis.
Exatamente.
Certo? Daí Metrópolis começa essa ligação entre todos os álbuns que vai até o octavário, né? E você só percebe essa ligação mesmo quando ouve a The Glass Prison.
Isso foi uma coisa que é conhecida entre os fãs, entre eles, como os metal. São trechos das músicas que se intercalam ou se completam com o álbum seguinte. Então sempre a nota da última música é a nota que abre a música título da primeira faixa do próximo álbum. Os efeitos, como da Metrópolis, também tem a ver. Uma coisa, isso que eu falo, que foi até o Tavares a parte mais progressiva deles. Eles experimentaram tudo, né, cara? Eles queriam colocar, eles colocaram.
Okay.
Foi muito engraçado, porque você percebe somos extremamente parecidos, você tá ouvindo uma música do ocidente e fala, pô, isso eu ouvi no CD anterior e tal. É uma coisa legal, até pra você mergulhar nas letras e descobrir coisas parecidas, né? Ler o conceito, o álbum, encontrar a chave e tal.
O que mais tem é easter egg nesses álbuns. O que Tavaro é, sei lá, né? O que mais tem easter egg a gente já fala.
Com certeza, Tavaro é o top top. Eu acho que depois vai falar, mas é top. Com certeza, não dá nenhuma de easter egg, ele ganha. Se você quis, o Six Degrees, ele não é só DVD, CD ao vivo, não tem como, né?
Cara,
não tem nada.
Deve ter. Eu não lembro agora.
Certo.
Outra coisa sobre o Six Degrees, que sobre o conceito dele mesmo, pra gente falar um pouco, ele, o Six Degrees, né, da faixa título, eles falam, na verdade, sobre 6 disfunções mentais, né, só uma curiosidade aí, que é a bipolaridade, o estresse pós-traumático, esquizofrenia, depressão pós-parto, autismo, e o que, pelo que eu entendi aqui, é a dupla personalidade, que é a dissociação de personalidade.
Tudo tratado numa música só.
É, ela tem 42 minutos, né, dá tempo. Ela é dividida em várias partes, e cada parte tem, assim, tem várias, sabe, cada uma tem uma sonoridade diferente da outra, daí a sonoridade é de acordo com a doença da pessoa.
Nossa.
É incrível, cara.
É muita loucura.
Ah, cara. Não.
Eu até diria que é muito estudo, mas tem um desestudar um negócio desse, cara, né? Como é que você vai musicar o autismo, né, cara?
É silêncio, assim.
E uma batida na madeira, que é o cara batendo a
o Portnoy batendo na caixa. Assim, tá. Puta, que horror, cara. A gente tá tirando os autistas.
Olha o processo aí, minha gente. mas é genial, cara. Com 43 minutos, os caras podem fazer qualquer coisa, né, cara?
Ficou muito bem montado, porque eles passam de uma doença pra outra, né? No caso, conceito, entre aspas. É muito naturalmente, a música vai evoluindo mesmo. Tem muita gente que fala que não entende como a música evolui, né? Pra chegar. Cara, pra mim é óbvio que uma música evolui, ela tem que sair de um ponto pra ir pro outro, sabe? Tá? Nenhuma música termina do mesmo jeito que começou. Acho que ainda mais em metal progressivo, olha o nome, né? A música progride pra algum ponto.
Certeza. Certeza. É acreditável que, né, o que eles começaram a fazer com esses. E tanta psicodelia, tanta loucura, deu. Foi deixado meio de lado, né? No próximo álbum.
Uhum, mas porque é por causa da própria época, né? Como a gente disse, 2000 e pouco ali, começo de 2000, o que tava em voga mesmo na mídia era o metal mais pesado, né?
A gravadora pediu pra eles gravarem alguma coisa mais.
Eu acho que não foi pedido da gravadora, né? Mas é que assim, na turnê do Six Degrees, eles começaram a tocar músicas do Metallica, do Iron Maiden ao vivo. Daí eles perceberam, cara, que a galera curtia muito aquele som mais pesado. Não que eles não gostassem também das jams instrumentais e tal, da parte mais leve, mas eles perceberam como agitava uma música pesada no som, no show, né? Então isso influenciou eles a gravar um álbum mais pesado, que seria o próximo, que é o Train of Thought.
Eles até falam, até o som mais pesado, até porque ele deve ter sido uma influência, né? Durante as turnês, eles começaram a tocar, né, com as bandas.
Verdade.
Então, eu acho que você fala, eles tocando com o Keith Richards lá, tocando cover de Iron Maiden, eles acabaram pegando, né? Talvez até deu vontade deles criarem uma peça parecida, né?
Isso.
Meio Iron Maiden, meio Grid, meio, né, Fates Warning, sei lá, uma coisa mais pesada.
Se for ver, o próprio Train of Thought, ele não é tão complexo assim como os outros álbuns. Ele é mais direto, né? Pra tocar isso daí, pra agitar no show, isso é muito mais da hora. Você não precisa ficar pensando muito pra acertar aquela passagem ali, só mete a porrada.
E bem mais curto, né?
Isso é, não é tão curto assim, né? As músicas variam, tipo, tem uma música de 7 minutos, uma de 2, as outras tem mais de 11, todas. Então, mas são mais pesadas, né? Pra tocar, a música flui mais, né, ao vivo.
Okay, então, Train of Thought. Lançaram em 2003, logo depois que eles fizeram a turnê, de novo a mesma história, fizeram a turnê, foram convidados a tocar, né, falou com outras bandas de gênero, até foi uma coisa muito comum, né, bandas famosas abrirem pra ele, e durante as músicas dele subirem vocalistas, guitarristas, voz, outras bandas, né.
Bandas que nem são muito necessariamente progressivo, né.
É, realmente, é uma banda, sei lá, acho que eles curtem, né, talvez.
É. Não, se for ver, a parte metal deles é metal mesmo, quem gosta de metal gosta mais dessa parte.
É verdade, metal de qualidade, perde nada pra nenhuma banda que só é de metal.
Uhum. Nem pouco.
É um Train of Thought.
O Train of Thought.
Eu nunca vou falar esse nome.
Falo Thought.
Train of Thought. Lançado em 2003, tem uma pegada mais metal, tem uma pegada mais forte, que eu disse. E o foi meio choque, assim, pros dois, né? Porque eles queriam uma coisa, eles esperavam uma coisa mais forte. Você veio do Metrópole, você caiu no City Blues, né?
Que é uma coisa totalmente progressiva.
A tendência era que alcançasse agora a Master da Masterpiece.
Né? Exato, sei lá, uma 4, 40 minutos cada um.
Mas aí saiu o metal.
Totalmente metal. Então esse álbum foi importante porque ele foi, assim, que abriu as portas realmente pros fãs que eram, curtiam mais o metal. Porque mesmo quem não gostava de prog metal na época, começou a gostar da banda por causa das músicas mais pesadas. Só que por outro lado, por mais que eles tenham conseguido uma nova gama de fãs, eles acabaram decepcionando alguns, né? Que eram fãs que gostavam mais do lado progressivo da banda, que não encarou com muito bons olhos, assim, essa mudança de direcionamento, né? Inclusive eles falaram até que a gente já tá ficando meio pop, né?
Mas não era emergedor.
Não, mas... Mais pop que o Images and Words, talvez. Porque assim, naquela época, 2003, né, que foi o primeiro do álbum, o que que tava lá? Tinha o System of a Down tocando, que era uma banda extremamente pesada, e também tinha um experimento. Tinha lá aquelas bandas de rádio, sei lá, Linkin Park, Korn, Slipknot tava surgindo, uma coisa assim. Então, acho que é mais por causa disso, né, que eles se assemelhavam muito às outras bandas, que alguns fãs mais antigos não gostaram muito dessas mudanças. Mais algumas curiosidades, então, que, né, que vieram junto com esse lançamento mais pesado, o próprio nome das músicas, a música chamada In the Name of God. Então, na verdade, isso aqui é uma loucura, sabe? Eu não sei quem pensou nisso.
Existe um conceito por trás do...
Não, não tem um conceito, mas tem uma maluquice aqui que eu achei na internet, que eu vou falar só por curiosidade, porque pra mim, não conheci. A última, In the Name of God, que fecha o CD, né? A última música, ela tem 14 letras, é In the Name of God. E ela dura 14 minutos e 14 segundos.
Na boa, não é de propósito. Não é.
Calma que não acaba. 14 é duas vezes o número que é o álbum, porque o Train of Thought é o sétimo álbum. Train of Thought também tem 14 letras, certo? O álbum tem 7 músicas. É. Cara, tipo.
dá uma volta gigante pra descobrir que o 7 e o 14, que os caras se basearam em, sei lá.
14.
em 14.
Eu achei isso daí, foi essa pergunta.
É quase 23 da vida.
É, não é.
Ninguém morreu.
Ninguém morreu ainda, né?
Não tem graça. Daqui 14 anos alguém morre.
Talvez em 2014.
É, que bosta.
Você viu, né? Por essas outras que eu falo que fã de Dream Theater é muito maluco, sabe? Tipo, isso daí não tem nada a ver.
Certeza que eles fizeram só de sacanagem, só pros fãs perderem tempo.
Perde tempo aí, imbecil. Toma easter egg. Cara, é muita inutilidade, sabe?
Deve rolar um tópico no fórum oficial, tentando desvendar o que significa o 14.
É, né? O tópico número 14 deve ser, sei lá.
Cara.
Outra coisa também, que nesse álbum tem a música chamada Stream of Consciousness, que é a maior instrumental já posta por eles até hoje, né? Gravado em estúdio lá, onde tem, sei lá, 11 minutos de metal.
É,
maior instrumental. Isso sem contar os ao vivo, né? Tem aqueles lá, Instrumedley.
Hoje.
Tudo isso. Uma outra coisa, só um papinho, assim, que esse é o único álbum que tem duas músicas, que é As I Am, que abre o álbum.
É, essa é pop, essa
é pop, essa todo mundo conhece.
Essa é MTV.
E Honor Thy Father, que é uma música que o Portnoy fez pro padrasto dele, né? São as duas músicas que tem a palavra fuck. Só ler.
Peraí, então os fãs conseguiram descobrir que a palavra funk é um palavrão, significa.
Ah, 14, talvez.
Funk tem. Ah, não vai funcionar.
Não dá. Ainda não dá. Logo eles descobrem um jeito. Talvez eles falam fuck 14 vezes durante o álbum. Não sei.
Só isso de curiosidade.
Cara, eu vou dizer que o Train of Thought é o segundo que eu mais gosto. O primeiro é o último deles, o Black Bones and Silver Link. São os dois mais soturnos, sombrios.
Então vamos agora para o último álbum dos Metal, aquele que para mim foi, eu conheci o Dream Theater por ele, e todo mundo que conhece o Dream Theater já sabe o que significa aquela paisagem com aquelas bolas de ferro. Aquele é um dos poucos álbuns, olha, você já nasce.
Entendi, qual que você está falando?
Existe músicas dos Beatles, você já nasce. Existe álbum do Iron Maiden, que você já nasce, sabe? Você tem o Octavarium do Dream Theater, já nasce, sabe? De tão famoso e de tão popular que ele é, e tão vulgar ele é. É um puta álbum, muito...
Te dizer que o Octavarium é o único que eu não tenho. Sério mesmo.
Octavarium foi composto em 2005, logo depois da turnê de volta em Nova York. Eles resolveram se internar novamente no estúdio, começaram a escrever de novo letras, tons, coisas, pra, sei lá, talvez buscar um outro som um pouco diferente, pois, já tão pesado.
Não, ele é mais, sei lá, pode falar assim, ele é mais um pouco, não sei, psicológico, inclusive.
O conceito ali, ele sobrepunha um pouco as músicas.
Exatamente.
Tem essa sobrepesão. Foi lançado em junho de 2005, o oitavo álbum, por um disco com 8 músicas.
É.
Já vai começar os 14 da...
Oito, não tem como chegar em 14.
Dentro do disco ainda tem a continuação da saga do Portnoy, projeto solo dele contra o alcoolismo.
Contra, né?
Contra, porque é um negócio muito louco.
Essa é, na verdade, a terceira parte com a música.
É o The Root of Alwin.
Ah, é The Root of
Alwin. Que fala sobre os passos 6 e 7. A música, o Tavares, ele tem quase 4 minutos, é isso?
Tem mais de 24 minutos.
Quase tão longa que tá
ligado. É, acho que é a terceira maior música dele.
E é um álbum cheio de easter egg.
Não, o próprio encarte dele, tipo, é um capítulo à parte. Não adianta nem a gente ficar perdendo tempo aqui, porque falar por falar não tem como. Eu lembro que eu li uma matéria, eu acho que foi no Whiplash, né? Eu vou procurar uma fuçada lá, procurei esses dias, mas não achei ainda. Que ele destrincha, assim, o encarte inteiro. Ele fala também sobre as notas, sabe? Que uma música termina com uma nota, começa com a mesma nota e terminou. Porque, na verdade, o Octavarium, ele é um meta-metal, por ver. O ciclo dos meta-álbuns se fecha nele, e ele é um meta-álbum fechado, por ver. A nota da última última música é a que inicia a primeira, que é o mesmo ruído que terminou o baú anterior, sabe? Coisa assim.
E a escala musical, o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré.
A própria capa, cara, se for ver, tem aquelas as próprias cordas que suspendem as bolas, eles imitam uma escala. Começa aí já. Cara, aquele é objeto de consultório de média, de advogado, sei lá. É, mas tem tanta curiosidade que não tem como a gente ficar falando aqui. Além esse conceito musical que tem, né, por trás de todas as coisas estarem interligadas e fecharem um ciclo, que é a própria origem do nome Octavário, né? Tudo começa onde termina.
Exatamente.
Tudo termina onde começa.
A frase final do álbum é justamente uma das primeiras frases do Metrópolis lá atrás, e na verdade, se eu não me engano, é uma das é o núcleo do Metrópolis parte 1, onde ele diz que cada para uma história, onde uma história termina, começa outra, porque o outro começa. Essa ideia de que tudo é contínuo é empregada desde o Metrópolis parte 1 lá atrás e é finalizada agora no Octavário.
Que é um ciclo, tudo é um ciclo.
Exatamente. É, de longe, o CD é mais conhecido, talvez até o mais pop mesmo, não ser pop.
É que a gente pode ver, porque assim, os últimos álbuns deles são músicas assim, sabe, estupidamente gigantes, 7 minutos, 11 minutos. E o próprio Octavário, ele tem músicas mais curtas, porque elas beiram ali, tipo, 6, 7 minutos, mas são músicas assim, se for um pouco até mais acessíveis.
É,
né?
Verdade, é um álbum que cortou demais o tempo total, né? E eu que acho que facilitou a divulgação.
É, lógico, ele é bom, né?
É, ninguém falou que é ruim.
Ah, sim, não, por isso.
E a turnê, dessa vez, eles fizeram fazer uma coisa gigantesca. Até que ficou conhecida como uma Gigantour.
Não, mas não é isso, não. Gigantour, que eles... Gigantour, na verdade, é um projeto do Dave Mustaine, do Megadeth. Esse projeto, na verdade, o Dave Mustaine, ele chama várias bandas, que são amigas dele, assim, pra excursionarem pelos Estados Unidos. Eu não lembro se teve já edição fora, na Europa, eu acho. Mas ele chama várias bandas, eles fazem tipo um festival itinerante, assim, passando com as... Fazem um puta festival, foi legal. É tanto que no dia 2 de agosto de 2005, lá em Dallas, teve a icônica apresentação que eles fizeram um tributo pro Dimebag Darrell, né, o falecido guitarrista do Pantera. Eles tocaram Cemetery Gates, cara, o Dream Theater ficou. Daí entrou, subiu o Burton Sibel, que é do Fear Factory, o próprio Dave Mustaine pra tocar guitarra, né, e o Rush Wally do Symphony X. Eles subiram ali e tocaram essa música em tributo ao cara, né, que tinha morrido. Isso é muito da hora.
Logo depois que eles deixaram, né, logo depois que o evento acabou, tava chegando ali o 20º aniversário.
Nem parece, né, cara?
Você nem sentiu.
Cara, quando eu comecei a ouvir Dream Theater, eu achava que eles eram tipo banda nova, tinham acabado de começar. Mas se for ver, cara, 2005 ali, eles começaram em 85. É muita coisa, cara, 20 anos.
E eles, óbvio que pra comemorar o 20º aniversário, tinha que ser em Nova York.
Lógico.
Foi no 1º de abril de 2006, no Radio City Music Hall. Eles fizeram A Night with Dream Theater, que é que gerou um CD no DVD, que é o Score. E eu tenho um CD triplo, gigantesco, um DVD duplo, com tudo que você possa imaginar.
Tudo.
Com muita música, com o Savário, muita música. Um show gigantesco, de mais de 2 horas e meia.
Tem mais de 3 horas, tem.
Acho que tem mais de 3 horas de show, se eu não me engano. Foi nesse show, foi a partir daí que eles começaram a parar.
Também, né? Imagina.
Deu, sei lá o que, no braço do cara.
Ele teve que tomar glicose depois do show. Foi isso mesmo.
Verdade. Os caras gastaram toda a adrenalina no corpo humano.
Nossa.
O corpo humano não conseguiu fazer tanta adrenalina.
Você vê que ele é até meio... Hoje em dia ele tá até um pouco mais triste, né? Abatido. Depois desse show aí.
Eles perceberam que só ficando velho, né, cara? Não podia mais fazer show. Começaram a diminuir. Eu aconselho a comprarem o Score. Pra quem não conhece ou não tem nenhum material de Dream Theater aí na sua casa, compre o CD e o DVD. Não é caro, vale muito a pena. É aquele geralzão do que é o Dream Theater apresentando ao vivo as músicas que mais fizeram sucesso na carreira.
Tem gente que fala que não gosta de CD ao vivo, né? Mas pode ter certeza que o álbum aí, cara,
tem as melhores performances. The Spirit Carries On é, de longe, a melhor versão ever, cara.
O cara tá apaixonado por
cara,
essa música.
É demais. Não, é a música que eu... É a melhor música de todas. É a minha preferida da banda. E é inacreditável a versão que eles fizeram ao vivo, sabe? O Labri nunca mais conseguiu fazer uma coisa igual. Eles nunca arranjaram nenhum backing vocal igual. Olha, vale a pena a gente colocar o vídeo no YouTube dessa música.
Okay.
Porque é demais, cara. É essencial que vocês tenham isso na sua coletânea de CDs e DVDs aí na sua... Certo? Então vamos agora... Cheio de música esse negócio. A gente não colocou nenhuma música até agora.
Exato.
Vamos fazer um...
Apanhado.
Um apanhado. Um Dream Theater Medley.
Dream Theater Medley.
A gente vai colocar 2 músicas de cada CD.
Caramba! Agora. Quantas horas de programa, Júlio?
Não, vamos pôr uma música de cada CD.
Já são 4 CDs, cara.
Vamos pôr aí. Partindo do Metrópolis. Eu coloco.
Qual será?
Eu vou pôr, óbvio, The Spirit Carries On, Metrópolis.
Certo.
Você vai colocar qual?
Bom, do Six Degrees, né? Eu vou escolher a música, baladinha, bonitinha. É o Misunderstood, que é só pra, por curiosidade, pra uma música que o Petrucci usou aquela técnica, né? De backward guitar. É uma maluquice. Ele grava o solo, inverte o solo, ele grava, ele aprende a tocar o solo invertido, ele toca invertido, grava invertido, daí esse invertido ele reverte, botando o álbum esse revertido ao extremo. Tá? Não sei, é porque é legal.
Sou foda.
É porque ele é bom, sabe? Joinha. Troféu joinha pro Petrucci.
Ele tava de luz nessa época, será ou não?
Ele devia estar de camisa havaiana e luzes, cara.
Muito bem.
Certo? E uma música agora mais pedreirona, do Train of Thought.
Pedreirona, você me zoa do Pauleira na última edição. Ele quer dizer uma música pesada.
Tá. Uma música Honor Thy Father.
Muito bom. E eu vou de The Root of All Evil, do Tavario.
Outra pesada.
Pesada. Então agora, Dream Theater Medley, quatro músicas dessa parte mais progressiva da banda inteira.
Toma, Dream Theater.
Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, in your own given one shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be alright, because I believe that after we're gone, spirit carries on. I used to be frightened.
Procast.
Save me. How can I feel abandoned even when the world's
I was your own, and even believed that you loved me. But we're always threatened by some invisible bloodline that only you could see.
Biggest regret of my life.
Então depois,
overdose de Dream Theater
pra ilustrar os meta-albums.
Vamos
dar continuidade à história da banda, caindo já no próximo álbum de estúdio lançado em 2007, que foi o Systematic Chaos.
Você falou com certo desprezo sobre esse álbum.
Cara, uma definição simples do Systematic Chaos. É o Images and Words do século XXI. Ponto.
Não, pra você,
discutir,
né? Que...
Não, tem ainda discutir.
Então, mas explica pra quem não ouviu ainda qual a sua opinião sobre Images and Words.
Images and Words é, cara, um álbum muito bom, mas muito ruim. Eu diria que o pior álbum do Dream Theater.
Okay.
Eu aconselho, se você ouviu Images and Words e gostou, tudo bem. Eu também gostei, eu acho legal as músicas. Se você não ouviu o Systematic Chaos ainda, não escute. Não escute.
Que exagero.
Passe reto. Eu fui na turnê desse disco. Em São Paulo, eu fiquei a 5 cabeças do palco e eu vi um monte de fã do meu lado viciado, que xingava e não tava curtindo, jogaram até um copo de refrigerante.
Pô, isso é exagero, cara.
Sabe, nos caras, eles não curtiram, assim. E na época eu tava conhecendo, eu não entendi, eu achei legal o álbum, assim, meio pesado, tem uma batida mais pesada, assim, um estilo mais assim, Train of Thoughts, entendeu? Um negócio mais pesado, mas eu não tava entendendo o porquê do ódio dos caras. Depois que eu comecei a conhecer, que eu vi que, meu, pra mim soa como algo de gravadora, entendeu? Vamos lançar pra vender. Porque o hit do disco, que foi o Forsaken, tem um clipe todo em quadrinho.
Em mangá, na verdade.
Em mangá.
Eu vou dizer que essa é uma das minhas músicas favoritas, cara. Tipo, assim, considerando que não sou um grande fã, mas é uma das que eu mais gosto. Eu acho muito legal.
Eu me lembro que nesse show eu conheci um cara chamado Godzilla.
Grande Godzilla, hein?
Era o apelido do camarada. E ele falou uma coisa que eu guardo até hoje. Forsaken é a música pra pedir vender, cara. É MTV total. Certeza que se você ligasse na MTV em 2007, tava lá Forsaken em primeiro lugar.
Mas tava mesmo. No Headbangers Ballroom, eu acho.
É, ganhou vários prêmios. Prêmios que imbecis desse tipo.
Sei lá. Melhor balada, Mela Cueca, feita em desenho de 2007, talvez.
É, exatamente. O Constant Motion tem um clipe, né, do Constant Motion, que é um dos poucos clipes que eles fizeram e que teve ganhou prêmios e foi super bem falado e tal, porque foi legal, realmente é bacaninha, mas tem, igual Emerging Worlds, tem algumas músicas que salvam. O Presence of Enemies, que é uma música legal, né, são duas faixas.
É uma só que assim, eles não queriam nem começar nem terminar o álbum com uma muito grande. Né? Então eles dividiram ela em dois e jogaram uma em cada extremo.
É, legal.
Mas ao vivo eles tocam inteiro mesmo.
Dá bastante tempo?
Pô, vai dar uns 20 minutos, acho.
E aí tem a música Repentance, que é a continuação da saga do Portnoy lá, o AA Saga.
Repentance. Né? O legal dessa música é que, na verdade, em 2007, né, que é o ano do lançamento, o Portnoy ele já estava sóbrio fazia 7 anos e meio. Então ele chamou, né, pra gravação dessa música uma galera, assim, que ele conhecia, os amigos dele, pra deixar um depoimento sobre algum vício que eles tiveram, algum problema, assim, né, parecido. Então ele conseguiu reunir aí, nessa música só. Ele tem depoimento do Mikael Acker... Pode deixar. Ele tem depoimento do Mikael Acker... não sei falar o nome do cara, mas é o vocalista do OPF, beleza? Tem do John Anderson, do David Ellefson, do Megadeth, Daniel Guidelow, do Penal Salvation, legal. Steve Hogarth, Chris Jericho, Neil Morse, Joey Satriani, amigo do Petrucci, né?
Se disse que esse cara aqui não toca guitarra, amigo.
Deve ser. Tem tendinite, alguma coisa assim. Tem o Steve Vai também.
Ah, eu tenho um vício de tocar guitarra.
O Corey Taylor, que é do Slipknot, vocalista. Muita gente odeia ele, acho um dos maiores vocalistas. Tá, é isso que eu quis dizer. E o Steven Wilson, né, que é parceiro de todo mundo. Ele é o Mr. Nice Guy do rock progressivo hoje.
O cara tá em todas.
O cara tá em todas. Né, que eles colocam assim, eles falam várias, sei lá, eles pedem desculpas, falam sobre arrependimentos, que é a própria ideia da música, né? Que é esse passo daquele programa dos alcoólicos.
Completando o trio de músicas que salvam o álbum, tem o Prophets of War, que é uma música...
Do Labrie, né, essa música.
Do Labrie.
Na verdade, eles falam sobre... Ele faz críticas políticas, assim. Naquela época, 2007, quem estava no poder era o George Bush, né?
Ninguém gosta dele, ninguém gostava do Bush.
né? Nem o Labrica, que é canadense.
Olha só. É, esse álbum especial, ele marcou, mas foi mais intenso a turnê acompanhada, né? Que o Dream Theater, ele divulgou o álbum, não uma turnê solo. Ele participou do Gods of Metal, o concerto. É, participou sempre no Download Festival na Inglaterra, sempre cantando com outras bandas, né?
Eles foram chamados pela primeira vez para participar desses grandes festivais, né, ao ar livre que tem na Europa. Tipo, no verão europeu, né? É a tradição, todo, cada país tem o seu festivalzinho. Assim. Festivalzinho entre aspas, é um mega festival. Né? E eles foram chamados para vários desses, né? O Gods of Metal, acho que é o maior, é italiano, um dos maiores, assim, é perto do Wacken, por exemplo.
Olha só. É, e eles divulgaram o álbum nisso, em todos esses, né?
Até porque nessa época o próprio Dream Theater, ele já tinha acabado aquele contrato de 7 álbuns com a Elektra, né? Que era East West. E eles tinham acabado de assinar com a Roadrunner Records, que é uma banda, uma gravadora mais voltada pro metal em si. Né? Não era igual a East West, que tinha vários campos assim de atuação. A Roadrunner Records, ela é a gravadora do próprio Slipknot, do Nickelback, apesar de não ser metal. Mas é, são bandas assim. Eles tentam fazer. É mais voltado pro metal, eles entendem mais como funciona, né? Talvez a banda por dentro, né? Então eles conseguiam esses contatos com festivais, com outros locais que eles não tinham tocado antes.
É, e no, ao mesmo tempo, né, não mais óbvio, mas no ano de 2008, né, logo depois da turnê, na verdade a turnê durou de 2018, quando eu assisti, eles foi lançado também um álbum duplo, uma compilação. O primeiro, Greatest Hits da banda.
Greatest Hits, cara, depois de 25 anos.
Como é o Greatest Hits de uma banda que tem 9 álbuns de estúdio, tava indo pro 10º, e tem álbuns ao vivo, cover, CDs de Natal.
Tem músicas de 500 minutos.
É, e o álbum ficou conhecido como Greatest Hits, o Greatest Hits, eles 21 Other
Primitive
Songs.
Só pra você odiar um pouco mais o seu favorito Images and Words.
Vamos lá.
Na verdade é Greatest Hit, né? O maior clássico e mais 21 outras canções.
Lógico.
Essa Greatest Hit, né, é Pume Under.
Lógico. Eu ainda acredito que nem eles gostam de Pume Under, cara. Eu acho que eles zoam o Pume Under, só porque ela foi para a MTV.
É tipo Labrina.
Exatamente. Porque era uma brincadeirinha por causa disso e tá aí.
Isso, né? É o que você acha.
Isso é o que eu acho, espero eu que sim. É, tinha versões editadas, versões refeitas. É um bom álbum pra vocês conhecerem, pra quem você que conhece.
Sinceramente, eu não indico. Então, pra quem quer conhecer, mas quem não conhece Dream Theater, seja lá como isso, eu indico mais um álbum ao vivo mesmo do que uma coletânea dessa.
Muito bem, tá bom. É, o Portnoy organizou uma turnê pra esse disco. É uma loucura completa, né? A intenção era tocar em lugares que eles nunca tinham tocado, ou que há muito tempo que eles não tinham e voltavam lá. Mas não foi, né, aquelas coisas. Entendeu?
Mas saiu o DVD, não foi? Chaos in Motion.
São pedaços. Você vê que o disco não rende nem um DVD ao vivo inteiro. O cara tem que juntar. Não. O Great Kid pra ver se sai alguma coisa. Não. Foi pro Meander Forsake e loca um monte de música esquisita nova e lança.
Tá bom.
Horrível. Cara, sabe por que me dá raiva? Porque esse ano, 2010, que teve a turnê do novo disco e eu não fui, eles tocaram, principalmente entre as músicas que eu queria ouvir, eles tocaram The Spirit Carries On, cara. E foi a música que eu fiquei o show inteiro esperando, saca? Aí
tocaram,
terminou.
Né?
Um show, eu bati no ombro de um camarada do lado, falei, velho, não vai tocar The Spirit Carries On, os carimba, mas não tocaram nem Pombiana, nem isso, nem aquilo, um monte de música que eu não conhecia na época. Então eu falei, pô, cara, que brincada. E dessa vez, meu primo foi, voltou e falou, nossa, cara, a música mais paia foi The Spirit Carries On. Falei, puta que pariu, porra, eu queria estar aí, né?
Ficou uma mágoa aí.
Vamos lá, quem sabe meu próprio disco. 2010, a gente tem que lançar outro em breve, não entendo.
Não, eles lançaram ano passado, talvez em 2011, ano que vem talvez tenha um.
Tá bom. Então vamos falar agora desse último álbum, que pra mim é o melhor, é o álbum mais maduro deles. Eu acho que é o top.
Então é o meu favorito, dedicado.
Olha, acho difícil realmente ter um álbum tão bem acabado. Não que o jogo não foi tão bem acabado, mas eu gostei mesmo, assim, do geral, né?
Só pra você que foi graças a esse álbum que eu comecei a ouvir os outros álbuns. Porque até antes, eu tinha um ódio profundo. Na verdade, eu ainda tenho um pouco. Eu não gosto de
fãs. Esse programa vai ser...
É que se foda os fãs. E não ouse cortar isso. Sim, até 2009, né? Que foi no caso quando lançou esse álbum, tipo... Eu não tinha o mínimo interesse por Dream Theater. Eu não gostava. Na verdade, eu só sabia tocar Erotomania, assim. Só pra, sei lá.
Só
pra tocar no pátio da escola. Uma coisa assim. Mas era a única coisa que eu ouvia. Então, esse álbum, ele abriu um novo horizonte. Pessoalmente falando, acho. Porque até mesmo eles agregaram novas influências. E construíram as músicas de uma outra forma, assim. Não tão diferente, né? Mas era um álbum diferente, se for.
Justamente, é isso que eu notei. Ele tem um som muito diferente dos outros, assim. Ele não deixa nenhuma impressão passada. Quem ouve esse álbum pela primeira vez é como se tivesse ouvindo uma banda de metal caído pro progressivo, mas é como se não tivesse uma história por trás, assim.
Exato.
Se os outros álbuns que você ouvir depois quer realmente abrir sua mente e entender um pouco mais do que é a banda em si.
É que o patamar que eles chegaram hoje, né, se for ver assim, não tem nem porquê eles tentarem explorar tanto outros caminhos, né? Eles são uma banda totalmente cult hoje, né? Tipo, eles têm uma base de fãs totalmente fiéis, mas se eles forem experimentar, eles vão fazer tipo um álbum inteiro experimental. Eles não devem mais nada pra ninguém, sabe? Eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem continuar nessa mesma sonoridade que eles têm, eles podem continuar.
É legal. O CD tem vários formatos, você consegue comprar de vinil. CD
triplo. A nova modinha agora, né? Lançar em vinil. Tudo tá em vinil. Não, é tipo, nenhuma loja eu vejo uma vitrola pra vender. Mas,
vou comprar um vinil de 150 pau de um disco que pode comprar por 35.
E 35 já é caro.
Se fosse um vinil de 1970, aí não
compraria fácil.
Mas de 2010, não tem sentido. Tem um CD triplo e tem também, além do CD... As músicas, eles têm um CD de covers, né, que também tem 6 covers.
O terceiro álbum é instrumental, é. Não é? Ou esse é o Tree of Fools? Agora eu não lembro.
Não, tem um álbum inteiro, um CD de instrumentos instrumentais, do álbum e um CD de covers. É um álbum com músicas, é um álbum instrumental e um álbum de covers.
Exato.
E kit de preferência.
Não. Que obviamente não tem aqui, só no Brasil.
Eles fizeram uma turnê em Porto Alegre, senhor no Fórum Mendes. Eles iam fazer uma turnê do Project Save Nation 2009, na América do Norte, lá, exato. E iam sair em Company of Salvation e Bird Fish.
Fere.
Dando aí a sequência de que agora cada turnê deles é um festival,
né? Tipo que esse Progressive Nation, na verdade a ideia dele mesmo é reunir algumas bandas um pouco menores, né? Daí vão eles, uma banda um pouco maior, que no caso era o Pain of Salvation aí, e eles pegavam algumas bandas menores da região que eles fossem tocar, né? Inclusive isso daí foi para outros países depois, tipo na Austrália, né, que eles foram, e daí eles tiveram que trocar o cast por problemas financeiros dentro das bandas e tal.
O álbum, ele alcançou um grande sucesso, já saiu logo de cara em sexto no top 200 da Billboard, né?
É bastante. Um álbum de metal.
E encerra a saga do Portland.
Verdade.
Ele concluiu
The Shattered Fortress.
Isso,
tem os três últimos passos, que é a Restraint, Receive, Response.
É um álbum muito bom, com ótimas músicas. Easter, é Easter, não é da música?
Sim, as baladinhas.
A baladinha excelente.
Pra mim ela é legalzinho Forsaken, não sei.
Não, que nada, ela é excelente. É. Ela é estilinho Forsaken, mas ela tem uma letra assim, significativa.
Eu quero ver os fãs falarem agora. Eu quero fatos sobre.
Mande seus comentários sobre as músicas.
Por que Forsaken é desconsiderado? Pra mim é a melhor balada deles.
Então, ótimo, vamos fazer uma um concurso agora. Envie para o nosso e-mail, podcastbr@gmail.com, o seu motivo do porquê Forsaken é uma das músicas rejeitadas pelos fãs. As melhores respostas, mais engraçadas, mais criativas, sei lá, as que meterem mais o pau, as que eu gostar, eu vou ler aqui nos próximos programas.
Isso. Quem conseguir me convencer, sei lá, a gente vai ver o que faz.
É isso, mano. A gente abre um espaço pra sua banda aqui, se tiver banda. Se tiver banda, sinto muito. Não podemos dar nenhum presente.
A gente dá uma camisa do Procast quando tiver camisa. Não, isso que é prometido. Sério.
Beleza.
Mesmo.
Fica aqui no nosso banco de dados de ganhadores, se eu entendo.
Isso.
É, depois desse álbum, 2009, né? Fim de 2009. Agora o Drake até parou um pouco. Continua tocando nos festivais.
E agora eles podem escolher onde eles vão tocar.
Claro, eles vão pensar em nível Iron Maiden de status.
Isso. E inclusive com quem eles vão excursionar agora.
Muito bem lembrado. Esse ano, 2010, o Drake volta em turnê, abrindo para a banda que eles sempre gostaram e sempre falaram, que é o Iron Maiden. Cara, a gente tem que ter uma turnê junta, cara. Tem que vir pro Brasil.
É a reunião de maiores fãs chatos da história, eu acho.
Cara. Mas eu pagava fácil pra ver isso, cara. Eu pagava fácil.
Falar que são duas bandas, assim, tá? Pra mim é. Ok. Eu não sou um grande fã de Iron Maiden também. Inclusive, as pessoas devem perguntar o que que eu gosto, né? Cara, eu não gosto de Iron Maiden nem de Dream Theater, mas.
Cara, eu não gosto de quase nada que todo mundo gosta, cara.
Na verdade, eu tô esperando só o último álbum do Iron Maiden, diz eles que é o último, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Cara, olha, eu torço muito pra que essa turma venha pra cá.
Mas eu acho que vem, sim. O Iron Maiden tá aí todo ano, Dream Theater também. Eu acho que deve rolar.
Eu tô sabendo que o Portnoy quer andar no Flight 666 lá, o Ed's Flight, sei lá, o avião do Ed.
O avião do Iron Maiden.
Só falta cair aquela porra com todo mundo lá.
Nossa! Talvez em 2014.
Ai, ai, ai. We'll keep moving like mice to mass. No. Hear me out tonight. Where time beats great. Where coffee warm. With our teeth and our knives in the afterlife. Where the blind have sight. In the afterlife. Tudo bem. Depois de tudo isso, ou de nada disso, a gente tentou passar um pouco das nossas opiniões, um pouco da história do Bonitinho, pra você que não conhece. Comentem aí embaixo na área de comentários, mandem e-mail sobre o porquê do Forsaken ser tão odiado.
Importante.
Importante. É, os fãs que nos odeiam a partir de agora, a partir do lado A, mandem aí seus sinais de fúria.
Isso aí, estamos abertos, já estamos preparados.
As pessoas que gostam, comentem, mandem e-mail, mandem mensagem no Twitter, enfim. É, se mostrem também, né?
Isso aí.
E você que tem banda, de novo reforçando, mande seu material pra gente, a gente tem que divulgar o que está acontecendo na cena televisiva brasileira. Envie um e-mail para podcastbr@gmail.com com o seu material, MySpace, arquivo de áudio.
Se tiver o CD mesmo, é só entrar em contato que a gente passa o endereço certinho pra enviar.
Exatamente, as outras bandas têm feito isso e é bem legal. A gente fica com material na mão pra mostrar pra quem não conhece.
Isso. Cara, as próprias empresas, né, que fazem o management dessas bandas, se quiser mandar o contato, geralmente a gente faz o contato com as suas próprias empresas. Se quiser mandar, assim, endereço de qualquer coisa, site, tamo aí.
Exatamente. A gente quer mesmo divulgar, é verdade. Sugestões, comentários, reclamações, correções, comentem aqui embaixo, mandem um e-mail pra gente, siga o nosso Twitter, @podcastbr, dá um reply pra gente, mande direct, segue a gente, por lá você fica sabendo os artigos que saem todo dia, tem um artigo novo, ficam sabendo quando a gente tá gravando, pra mandar uma dica e tudo mais.
Inclusive, se você, por exemplo, a sua banda preferida, se quer que tenha um podcast sobre ela, pode ir mandando sugestões, que as forem mais pedidas a gente vai fazendo.
Com certeza, isso já está dando certo, os próximos programas já vão ser baseados nas sugestões do pessoal. Então é isso aí. Chega ao fim mais uma edição do podcast.
Isso aí.
Polêmica.
Ah, não,
confusa.
Tá tranquilo.
Muito bem, então a gente deixa rolando aí no final mais uma música do Dream Theater.
Inclusive, pra fechar, vamos botar a última música que eles lançaram agora, que é pro EP do jogo God of War 3. Eu tô maluco, cara, pra jogar esse jogo. Então...
Só por causa da trilha?
Não, acho que não. A trilha. Você foda a trilha. Eu quero jogar esse jogo porque meu, o melhor jogo de todos os tempos, eu acho. Mas enfim, o Dream Theater gravou, né, uma trilha pra sair um EP chamado Blood and Metal, que é pra divulgar o próprio jogo, pra divulgar algumas bandas. E o Dream Theater já gravou uma faixa instrumental, hein?
Muito legal, a gente coloca agora no final então. Obrigado. Comentem, divulguem e espalhem a palavra.
Desculpa qualquer coisa.